Boa noite a todos, a paz. Vamos ver se ele vai ligar aqui. Hoje a gente está. Melhor tirar. Tem ninguém. Hoje a gente está fechando aqui a nossa série de Filipenses. Queria que você abrisse comigo em capítulo, Filipenses capítulo 4. Olha que beleza, terminamos um livro na Bíblia. As exposições que foram feitas às quintas-feiras. E a gente está com uma série nova aí que vai entrar na próxima quinta. Próxima série que a gente vai fazer aqui às quintas-feiras vai ser Encontrando Cristo em toda a Escritura. Ora, para mim, vou dizer para você, foi transformador saber que o Velho Testamento não é apenas historinhas que a gente ensina para as crianças, né? A gente ensina Davi, o José, o Golias, o gigante. São histórias preciosas, são histórias na Bíblia. Mas parece que não tem muita função para a gente. Obrigado. A gente vai transformando em história infantis. E, na verdade, são histórias que a gente encontra Jesus Cristo e a obra apontando para a cruz. Então, a partir da próxima quinta-feira, nós vamos entrar nessa série de mensagens. Olha, vai ser transformador. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E você vai ver a Bíblia com outros olhos, outra forma de enxergar a palavra de Deus, que para mim foi transformador. Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, do 10 até o final, até o 23, vamos ler aqui. Eu vou me ater principalmente a uns dois, três versículos, mas a gente vai contextualizar os outros também. Filipenses 10, perdão, 4, versículo 10 até o 23. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo, vos saúdam, todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Agradeço, Senhor Jesus Cristo, seja com o vosso espírito. Ora, a gente pode dividir esse texto aqui em dois ensinos muito concretos. O primeiro que a gente entende a partir desse texto é o estímulo da igreja ser participante, financiar obras missionárias. E a gente pode contextualizar isso para os nossos dias, em que existe uma oportunidade que nós temos, que é ofertar, irmão. quer fazer com que pessoas que se dedicam em tempo integral, projetos que realmente frutificam, projetos que têm interesse de que o reino de Deus avance. O apóstolo Paulo está dizendo que isso é uma oportunidade para a igreja, investir, ofertar. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, muitos escândalos brotaram no seio das igrejas. Quem nunca ouviu falar de escândalos financeiros, escândalos de desvios, de pastor ladrão, de pessoas que se usaram da fé cristã para se enriquecer? A gente sabe de tudo isso. Mas quando você lê Apocalipse, a igreja de Cristo, ela segue vitoriosa, apesar dos escândalos, apesar de lobos vestidos de ovelhas que estão aí, estão espalhados pelos púlpitos de placas denominacionais que, na verdade, não representam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não devemos parar de semear, de acreditar na igreja do Senhor pelos maus exemplos. Nós precisamos nivelar a igreja por cima e não por baixo. Então o apóstolo Paulo aqui está elogiando a igreja de Filipenses, porque mesmo na sua pobreza, ou seja, uma igreja pobre, uma igreja que passava por dificuldades, nunca deixava de mandar uma oferta ao apóstolo Paulo, que estava na frente da batalha, estava ali atuando, fazendo com que o reino de Deus avançasse. E ora, a Bíblia, ela tem inúmeras promessas de prosperidade. E eu não tenho problema de falar isso, porque eu tenho problema para aqueles que buscam exclusivamente uma prosperidade na Bíblia. Eu tenho problema com isso. Eu tenho problema com uma pregação que só fala de uma prosperidade terrena, que só fala de dinheiro, de finanças. Isso não é o Evangelho. Mas perceba que a Bíblia também fala de um Deus que prospera, uma vontade de Deus que é boa, perfeita, agradável para os seus filhos. Mas perceba que tudo que Deus nos dá tem um propósito, irmão. Deus não dá nada por acidente, Deus não dá um espirro no céu e abençoa alguém sem querer. Tudo que Deus faz, tudo que Deus dá, tudo que Deus faz chegar em nossas mãos, lembre-se da oração de Jesus Cristo, é o pão nosso, o Pai é nosso. Ora, se o Pai é nosso, nós somos irmãos, você é meu irmão, e se você é meu irmão e você está passando necessidade, e eu tenho mais do que eu preciso compartilhar com você. E quando Deus encontra pessoas que têm propósito na prosperidade, que compartilham, que são generosos, o provérbio vai dizer que o generoso sempre prosperará. Infelizmente, a cultura que nós vivemos hoje vai falar sobre o acúmulo. É muito melhor receber. A gente sempre está dizendo, olha o que fulano recebeu, olha o que ele adquiriu, olha o quanto ele juntou. Né? A gente está vendo aí uma geração de pessoas que vão para a internet dizendo, olha, eu consegui juntar 1 milhão, eu consegui sair do zero, hoje eu tenho 30 milhões, 20 milhões, e isso chama a atenção aos nossos olhos, o grande acúmulo. Mas no reino de Deus, Deus ele olha aqueles que dão, não que acumulam. E quanto mais a gente dá, com propósito, quanto mais nós encontramos propósito em dar, a Bíblia diz que ele faz aumentar a nossa sementeira, ele nos prospera. Então, quer quebrar um ciclo de pobreza na sua vida? Você quer quebrar um ciclo de miséria, um ciclo onde as coisas não crescem, não avançam? Começa a dar no reino de Deus, que é isso, é tática de arrecadação? Não, a gente nem está no momento de oferta. Então, isso é um princípio. Ah, mas ele, se você acha que é uma tática para você ofertar aqui, oferta em outra igreja. Busque ministérios sérios e oferte. Eu não milito que oferte-se aqui nesse lugar. Se você acha que aqui é um solo fértil, oferte. Se você acha que existe um solo melhor do que esse para ofertar, oferte em outro solo. Mas não deixe de ofertar. Esse é um princípio que eu carrego para a minha vida. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é justamente o Paulo falando da igreja que oferta, a igreja que sustenta o missionário, a obra missionária. Agora, o segundo ponto, e esse ponto é mais prático na nossa vida, está no nosso dia a dia, nós podemos encontrar ele em qualquer problema humano, está dizendo aqui no versículo 11, onde ele faz uma declaração que, ao meu ver, é uma declaração bombástica, uma declaração polêmica. Parece até que o apóstolo Paulo, ao dizer isso, é desequilibrado, porque ele diz o seguinte: ó, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ora, o apóstolo Paulo começa a falar de uma fé que não é uma fé que nós encontramos no senso comum. Qual é a fé que nós encontramos no senso comum? Qual é a fé da sabedoria popular? Ora, a fé da sabedoria popular é que as pessoas de fé, elas vivem sempre na nata. As pessoas que têm fé, elas estão vencendo o tempo inteiro. A sensação que nós temos é que as pessoas de fé, elas têm um escudo que blinda ela de qualquer circunstância adversa. Aí você vê alguém que, aos seus olhos, parece que aquela pessoa não tem dificuldade. E aí nós vamos associando a fé à falta de situações adversas. Essa é a sabedoria popular, essa é a fé do senso comum. É uma fé que nos faz andar só em triunfos. É uma fé que só nos faz andar em vitória, né? Mas perceba que o apóstolo Paulo fala de um tipo de fé que não é uma fé da sabedoria popular ou do senso comum, ou da religião sem doutrina. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, eu não falo isso por causa da pobreza. Ele está falando de receber oferta. Não, eu não estou falando isso por causa da pobreza, porque eu não tenho problema com isso. Ó. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, irmão, existe um segredo, existe algo, sabe, que nós precisamos aprender a respeito da fé. Porque a fé, irmão, não é uma magia, a fé não é um poder que faz com que coisas se realizem conforme a nossa vontade. Fé não é você sair de casa dizendo que não vai chover, porque está nublado, está quase chovendo, e você fala: não, tem fé que não vai chover, porque eu preciso ir para tal lugar. E aí, de repente, não chove, você fala: claro, eu orei, por isso que não choveu. Fé você não é ir para o Plaza Shopping no Natal e dizer: eu vou conseguir uma vaga de carro na frente do elevador da escada rolante, eu tenho fé que eu vou conseguir. Aí você sai de casa orando: Senhor, separa lá uma vaga para mim. Eu não posso orar? Você pede? Pode, você pode. Você pode orar, você pode pedir. Né? Às vezes aparece a vaga, irmão, lá em frente à escada rolante. Mas perceba que isso é um nível muito raso de fé. Isso é um nível muito pequeno, porque isso é fazer com que fé seja um abracadabra gospel. A gente vai declarando e determinando conforme a nossa vontade e dizendo: eu tenho fé para que isso aconteça. E sempre colaborando para as nossas vontades. Não é? Então, eu tenho fé. E o apóstolo Paulo aqui vai trazer um nível de fé maduro, um nível de fé que extrapola até mesmo a racionalidade, porque a fé, ela está acima da razão. Ela está, porque viver situações adversas diante de um Deus que pode tudo, você viver momentos de humilhação, sabendo que Deus é Pai, né, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ora, eu sei passar por qualquer situação. E, ora, ele aprendeu a viver contente. Ou seja, não é suportar murmurando, não é suportar, sabe, com indignação, mas é você suportar contente toda e qualquer circunstância. Aqui o apóstolo Paulo começa a definir um modelo de fé que vai além das realizações através de palavras, vai além de um poder que a gente acha que fé é um poder de trazer existência, coisas que não existem, de fazer acontecer, de declarar, e essa palavra, ela vai atingir aquilo que é os nossos objetivos. E o apóstolo Paulo vai dizer que isso não tem nada a ver com fé, porque pode ser que você ore para não chover e chova muito. E pode ser que você ore por uma situação A, B ou C, e a situação A, B e C não acontece. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que uma das coisas que amadurece a nossa fé é a frustração, é a desilusão. Imagina, quem aqui nunca passou por uma situação onde você tinha convicção de que Deus ia fazer um milagre? E perceba que toda aquela situação, ela era unânime de que todos concordavam com aquilo. Merece que Deus faça algo, aquilo é justo que Deus haja dessa maneira. E quantas vezes o resultado foi diverso? E quantas vezes não se cumpriu a nossa expectativa ou o objeto da nossa oração? O apóstolo Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Perceba que em toda, muitas das vezes, são situações que ele não gostaria de passar. Porque ninguém quer passar por qualquer situação. Ninguém quer viver toda e qualquer experiência. Nós queremos viver as melhores experiências possíveis. Mas o apóstolo Paulo diz que eu aprendi a viver contente toda e qualquer situação. E ele começa a dizer, ó, eu sei estar humilhado, eu sei também ser honrado. Ele começa a trazer situações antagônicas. E por que ele fala de situações extremas e situações antagônicas? Porque são justamente nos lugares extremos que nós perdemos a nossa identidade. Ora, quando a pessoa é humilhada, ela se perde, ela não sabe mais quem ela é, ela se frustra a partir de uma humilhação. E muito também se perdem em momento de honra, se torna soberbo, se torna envaidecido. Mas o apóstolo Paulo diz: você pode me humilhar, e eu continuo o mesmo. E você também pode me honrar, e eu continuo o mesmo. Você pode me dar muito dinheiro, e eu continuo o mesmo. E você pode tirar tudo de mim, e eu continuo o mesmo. Eu sei passar contente na fartura, na fome, na abundância, na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele começa a dizer que fé não tem a ver em você manipular situações adversas. Fé não tem a ver com o controle da vida, em dizer, eu tenho fé e é por isso que nada vai causar dano a mim. Não, eu tenho tanta fé de que nada vai sair do controle dentro da minha casa, porque eu tenho muita fé. Eu tenho fé suficiente que eu jamais vou perder o meu emprego. E aí a gente vai construindo um padrão de fé em cima de circunstâncias favoráveis. E quando vem uma circunstância, que não é favorável, como a gente se comporta diante da frustração, diante da desilusão? Ora, fala a partir de si, quantas vezes eu, Oséias, não quis vir mais para a igreja a partir de desilusões? Quantas vezes eu, na minha caminhada cristã, me desanimei, deixei muitas das vezes de acreditar em Deus, perdi o fervor espiritual? Por quê? Porque eu não tinha esse tipo de fé que o apóstolo Paulo falou, de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Perceba que aprender a viver contente não é se contentar com a mediocridade, mas é perceber que a vida é feita de ciclos. A vida é feita de estações. E existem momentos na vida que nós passamos por primaveras, mas também existem momentos na vida que nós temos que encarar invernos. Existem momentos na vida que nós sorrimos e nós ficamos extasiados com o que Deus está fazendo, parece que tudo é a favor, tudo que a gente coloca a mão dá certo, mas existem fases na nossa vida que parece que tudo dá errado. Tudo que a gente faz não corrobora, não acontece. A gente tem uma sensação de que o céu se tornou de bronze, nossas orações não sobem, Mas perceba que o apóstolo Paulo, ele tem uma fé tão amadurecida que nem a pobreza, nem a riqueza rouba a identidade dele e nem a de Deus. Eu sei quem eu sou, filho de Deus, e eu sei quem meu pai é. Meu pai é bom. Mas diante da pobreza, meu pai é bom, e diante da riqueza, meu pai é bom, e eu continuo filho, servindo aos propósitos do pai. Não são as circunstâncias que ditam o nível da fé de Paulo. Não são as adversidades que param esse homem. Esse homem, ele está indo pregar o evangelho, o navio afunda. Ele nada até a ilha. Ele se estabelece e continua sua jornada. Esse homem é preso, é espancado. Ele sai da prisão e ele continua a sua jornada. Perceba que ele sabe passar por todo e qualquer tipo de situação. E nós vamos ver o apóstolo Paulo falando coisas que parecem inconcebíveis para a gente, que ele se alegra até mesmo no espancamento por participar do sofrimento pela pregação do evangelho. Não, eu estou feliz, espancado, destruído, porque eu estou participando que a mensagem do evangelho, ela alcance os quatro cantos dessa terra. Então, a gente começa a perceber que fé, ela não tem nada a ver com circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Fé não é blindar a vida de situações adversas. Fé não é fazer com que o jogo da vida sempre jogue a nosso favor. Fé não tem a ver com resultados, irmão. A gente olha resultados e ali a gente fala de fé. Mas fé tem muito mais a ver com processos. Perceba que o apóstolo Paulo, ele, como é que ele termina a sua vida? Ele diz, combati o bom combate, né? Eu acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, aquele homem termina a vida decapitado. Ele é morto. Ele diz, olha só, vão arrancar minha cabeça, a minha história acaba aqui, aos olhos de muito, uma história de derrota, eu perdi minha cabeça. Mas uma coisa eu guardei a minha fé. A minha fé continua a mesma. Deus continua bom para mim. E não é pelo fato de que estão me levando agora para uma execução de que eu vou determinar se Deus é bom ou não a partir dessa experiência. Não é isso. A gente tem que parar de construir fé a partir das nossas experiências pessoais. A gente não pode construir doutrinas a partir de experiências pessoais. Nós precisamos olhar para a palavra e ali a gente fundamentar quem é Deus, o que Ele pensa a nosso respeito, o que Ele derramou na cruz para nós, e aquilo é verdade para nossas vidas. Seja nas circunstâncias boas, seja nas circunstâncias adversas, o apóstolo Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Deus te fortalece na caminhada. A fé que o apóstolo Paulo nos apresenta não é uma fé de resultados, porque ele fala de pobreza e abundância, de humilhação e honra. Ele não está apresentando resultados. Olha, a fé que eu tenho, ele me fez andar na plataforma da honra. Olha, a fé que eu apresento a vocês, sempre me fez andar na abundância. A fé que eu possuo me fez andar na riqueza. Ele não fala isso. Ele fala que passeia pelos extremos. Ele está na abundância, ora na escassez, ora honrado, ora humilhado, ora com fome, ora saciado. Ele diz que Deus fortalece ele em todos os momentos. Deus é com ele em todos os momentos. E é justamente nos momentos de frustração, de perda e desilusão, que a nossa fé, ela é amadurecida. Então, fé não tem a ver com resultados, fé tem a ver com o quê? Com continuidade. Isso tem a ver com fé. Fé, a gente precisa hoje, irmão, você precisa hoje desassociar a palavra fé com resultados. Você vai se frustrar. Mas começa a associar a palavra fé com persistência e continuidade. Fé é persistir. Fé é continuar. Fé é como aquela mulher de Ló, o recado lá do anjo, não olha para trás, é olhar para frente, é olhar para o novo de Deus, é olhar para o que Deus está escrevendo, quais são os caminhos que Deus está nos levando, e nós nos submetermos a esses processos, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em quem ele é, e as circunstâncias que nós passamos, seja elas favoráveis ou desfavoráveis, ela não vai mexer no nosso nível de fé, porque a nossa fé não é fé de resultados, a nossa fé é uma fé de continuidade. A gente prossegue, a gente continua. E o apóstolo Paulo vai falar isso o tempo inteiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ele fala de uma fé que continua, de uma fé que persiste. Meu alvo é Cristo, eu olho para frente, eu continuo a minha jornada. Perceba que nunca foi resultado, sempre foi persistência. Ora, Deus promete uma terra que mana leite e mel, o povo chega até lá, a terra existe, a terra é próspera, a terra está vazia, não, tem gigantes, pessoas mais fortes. E aí, quem não entra, quem desiste? Porque não é resultado, irmão, é persistência, é continuidade. Quem é que entra na terra prometida? Os que continuam, os que persistem. E nós vamos encontrar esse exemplo em toda a Bíblia, que pessoas, quando olharam para o resultado, elas caíram. Porque o resultado, irmão, guarda isso, não está no controle da nossa mão. E os resultados não acontecem conforme a nossa vontade. Mas o que fazer diante do dia mau? Continuar a persistir. Continuar e persistir. Por quê? Porque você sabe quem você é em Cristo e você sabe quem é o Deus que te chamou em Cristo. Irmãos, quando isso se torna uma verdade em nossas vidas, não tem honra, não tem desonra, não tem vergonha, não tem humilhação que tem poder de parar você. Não tem doença, não tem nada. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem ele é, e é por isso que eu continuo, é por isso que eu persisto, é por isso que eu avanço. Eu avanço por quê? Por causa dos resultados? Não, os resultados são muitas das vezes desfavoráveis. Eu avanço, persisto e continuo, porque eu sei quem eu sou, e eu sei quem ele é. Irmãos, quando nós vivemos nessa dinâmica, na persistência e da continuidade, por causa da nossa identidade em Cristo, por causa da bondade, da misericórdia do Senhor, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todas as manhãs, Deus é misericordioso conosco, trazendo esperança, oportunidade, nós vivermos um dia diferente, vivermos experiências diferentes, colocar pontos finais em situações que vêm se arrastando, ano. Cada manhã nós precisamos acordar com essa esperança. Quem sabe é hoje que Deus vai mudar a minha sorte? Não sei. Quem sabe é hoje, sabe, que Deus vai se levantar e algo vai acontecer? Quem sabe é hoje. E se não for hoje, a gente continua. Quem sabe é amanhã. E quem sabe é amanhã. E quem sabe é amanhã. Mas a gente continua, persiste, não para. Porque a nossa fé não tem a ver com resultados. A nossa fé tem a ver com continuidade. Então, o que o apóstolo Paulo começa a revelar aqui é um nível de fé madura. Perceba que a nossa fé precisa ser amadurecida. A nossa fé precisa, muitas das vezes, ser testada. E se você hoje está passando por um momento difícil, um momento adverso, né, que isso seja um teste para a sua fé. Isso tem te abatido. Ah, quer dizer que eu não posso sentir nada? Pode, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente se entristece, a gente chora, nós temos momentos de luto, claro que sim, nós somos humanos, mas os que têm fé não vivem a vida inteira em luto. Aqueles que têm fé, eles não ficam prostrados o tempo inteiro. Por quê? Porque fé tem mais a ver com continuidade e persistência do que resultado. Sabe, é buscar, irmão, é realmente esperar da vida a oportunidade de Deus fazer algo novo, e não se limitar pelas lutas que nós passamos. Cara, o que tem de gente se limitando? que tem de gente parada, que tem de gente prostrada. Por quê? Porque pararam para olhar resultados. Isso não acontece, isso não muda, isso continua, isso é sempre assim, é sempre assim. A gente olha e não muda, a gente pede e parece que Deus não faz nada. Persista, continue. Sabe, não perca a sua confissão de fé nunca. Porque as coisas que Deus faz na nossa vida, elas não estão baseadas na nossa capacidade de fracasso, porque nós fracassamos, irmão. Todos nós fracassamos, guarda isso, todos nós, em maior ou menor esfera, nós fracassamos na vida. Mas e aí? A gente continua, a gente persiste, não por nós, mas porque nós temos um Deus que é por nós. O apóstolo Paulo vai dizer, se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então o que eu e você precisamos? Nós precisamos do agir de Deus. O que eu e você precisamos? De que Deus entre, irmão. E quando Ele vai fazer isso? Não sabemos, mas nós sabemos que Ele fará. Sabemos que uma hora, sabe, Deus, Ele vai realizar. E Ele vai realizar em quem? Naqueles que continuam, naqueles que persistem. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que recua, Deus não tem prazer nele. Então, fé tem muito mais a ver com continuidade, em não desistir. A luta faz parte, irmão, do crescimento da fé. As adversidades fazem parte, porque nós fortalecemos a nossa fé é justamente no dia mau. Os discípulos naquele barco, você não percebe aquilo como um teste de Jesus? Jesus fala para os discípulos, vamos atravessar esse lago. Vamos atravessar a margem. Você acha uma coincidência? Porque até então, é óbvio que não tinha sinais de tempestade, porque tinha um monte de pescador ali. Alguém dizia, mestre, vamos deixar para amanhã, porque uma grande tempestade já tá na cara que vai acontecer. Então perceba que está tudo normal. O lago está flat. E no meio... minutos depois, uma grande tempestade se levanta, ao ponto de pescadores, irmão, estarem desesperados, com convicção de que o barco vai afundar. Será que Jesus não sabia daquilo? Claro que sabia. Será que Jesus foi pego de surpresa também? Claro que não. Por que Jesus permite que discípulos estejam no meio de uma tempestade, no meio do mar, altas horas da noite, sem bote salva-vida, sem nada, caiu na água, morre. Como é que Deus permite isso? É para esticar a fé. É para esticar a fé. E os discípulos desesperados, porque o resultado não chega, a tempestade não acalma. As coisas continuam, parece que quanto mais se desespera, mais chove, mais o vento fica mais forte. E eles acordam Jesus, e o que eles falam? Não te importas que merecemos? Ou seja, você não se importa com o que nós estamos passando? Por que você é indiferente? Por que você não faz nada? Por que você continua estático, dormindo, sonolento, enquanto nós estamos à beira da morte? E o que Jesus fala? Desculpa? Jesus se desculpa? Jesus fala, eu também não sei o que fazer, fui pego de surpresa? Jesus fala, vocês são homens de pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. Porque se existe uma palavra minha de que nós vamos atravessar esse lago, o que vocês tinham que fazer é permanecer nessa palavra. É continuar nessa palavra. Irmão, toca aí, dá o jeito, pega remo, eu não sei o que dá para fazer, mas nós vamos atravessar esse negócio. Nós temos uma palavra de Deus a nosso favor. Mas não, eles se apavoram. E naquele momento eles percebem que tem uma fé tímida, uma fé covarde, né, uma fé frágil. Não diferente da fé que nós temos provada em muitas circunstâncias que nós vivemos. Né, essa coisa que se levantou contra você, que se levantou contra a sua casa, contra a sua família, ao invés de você se desesperar, achando que Deus perdeu o controle, achando que Deus não sabe que isso está acontecendo, ou que Ele não sabe o que vai fazer, ao invés de você ver Deus nessa plataforma, começa a se posicionar em fé. E assim como o salmista, fazer declarações do tipo, claro, cordéis de morte me cercam, é fato que eu estou passando por uma situação tenebrosa, mas eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que Ele é presente. Então, a gente aprende com esses heróis da fé que eles não conseguiram manipular resultados. Eles não conseguiram, com sua fé, blindar contra a adversidade. Todos passaram, todos foram ameaçados. Todos viveram momentos terríveis, que consideraram momentos de vales de sombra e de morte. Mas continuaram, porque tinham a convicção e a certeza de que tu estás comigo, de que o Senhor está presente, de que Deus vai fazer algo aqui, Deus vai mudar esse cenário de alguma forma. Persistir, continuar. Persistir e continuar. Não desistir é sinal de fé, muito mais de resultados favoráveis. A persistência, a continuidade é um dos maiores sinais da nossa fé. Persistência. Perceba que os discípulos, né, ao receberem a notícia que Jesus havia ido para a cruz e morrido e sepultado, eles evaporam, eles somem. Eles se acovardam, eles negam. Mas quando Jesus se apresenta ressurreto e o Espírito Santo agora habita dentro deles, eles não têm medo nem mais da morte. Eles encontram a morte ao invés de negar a Jesus. Perceba que são os mesmos que negaram pouco tempo atrás. Por muito menos, irmão, Pedro negou a Jesus. E diante da sua iminente morte, execução, ele não se acovarda e diz: olha só, você pode me crucificar, só peço que você me crucifique de cabeça para baixo, que eu não quero morrer igual meu mestre. Perceba que não é uma fé que muda resultados, mas é uma fé que continua, não nega. Não nega, nós vamos matar, você pode matar, mas eu não nego. Eu não nego a verdade de que eu recebi. Então, o que eu vejo hoje que tem adoecido a igreja do Senhor Jesus Cristo é essa coisa de associar fé a resultado. Associar fé, andar de mãos dadas com a vitória. Fé não anda de mão dada com vitória. E fé não anda de mão dada com resultado. Fé anda de mão dadas com continuidade. E a continuidade, a persistência, aí sim traz a vitória. A continuidade, a persistência, traz o milagre. A continuidade e a persistência traz a provisão de Deus, não a fé. A fé nos faz persistir e continuar. E a persistência e a continuidade, ou seja, o fato de você não oscilar o tempo inteiro, faz com que as promessas de Deus sejam derramadas sobre nós. É continuidade, irmão, é persistência. O apóstolo Paulo fala para nós não sermos como meninos inconstantes. Não seja como meninos inconstantes. Uma hora de mãos levantadas, outra hora desistentes, uma hora feliz com Deus, outra hora chateado com Deus. Não entra nesse esquema. Isso mostra imaturidade. Quando o apóstolo Paulo fala meninos inconstantes, ele está falando de uma fé o quê? Uma fé imatura. Agora, os que têm uma fé amadurecida, eles não oscilam, eles continuam, eles persistem, porque fé não tem a ver com resultados, tem a ver com persistência e continuidade. Esse, cara, é o maior símbolo de fé que nós podemos carregar. E quando nós levamos isso à prática da nossa vida, a pergunta que eu poderia falar para você hoje é: o que você desistiu que Deus não desistiu ainda? O que ficou para trás na sua caminhada? Que foi algo que Deus te deu, algo que Deus te entregou? E assim nós vamos vivendo a nossa vida cristã, desistindo de coisas que Deus nunca desistiu, abrindo mão de coisas que Deus nunca abriu, deixando para trás promessas de Deus que ficaram pela falta de persistência e continuidade. Mas que essa noite, sabe, você possa ter uma fé amadurecida, olhar Deus não com aqueles olhos do tipo, por que você não evitou isso? Por que você está permitindo que eu passe por isso? Não se faça nesse primeiro momento esse questionamento. Mas comece a se perguntar se você tem uma fé preparada para continuar no dia mau. Comece a se perguntar se você tem uma fé amadurecida ao ponto de declarar, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja com muito, seja com pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, esse é o ponto, irmão. É assim que o apóstolo Paulo fecha a carta de Filipenses. Ele fecha nos encorajando a ter uma fé madura. Uma fé que abre mão de olhar para resultados, não tem ansiedade de olhar para resultados, mas olha para si e pergunta, existe estabilidade aqui? Existe coragem para continuar, para persistir, para avançar? Ou seremos mais uma vez, escreveremos uma história de inconstância? Irmão, a história do filho pródigo é linda, um menino que sai de casa e volta. Mas sabe quando isso começa a ficar cansativo? Se a história continua e ele sai de casa de novo. Aí ele se arrepende e volta. Aí passa um tempinho e ele sai de casa de novo. Aí ele se arrepende e volta. Aí passa mais um tempinho, ele sai de casa de novo. Aí ele se arrepende e volta. Fica uma história, sabe, que mostra que ele é um moleque ainda, um garoto. Será que não aprendeu na primeira lição? Será que ele não percebeu na primeira lição que sair de casa não resolveu o problema dele? Que sair da presença do pai só fez com que as coisas piorassem na vida dele? Nunca teve uma experiência de dormir com porco, só foi sair com o pai e parou num chiqueiro? E aí esse garoto sai de casa de novo, e aí volta, depois sai de novo, e parece, desculpa irmão, não quero ofender, mas parece que muitos de nós construímos essa história com Deus, uma história que volta para casa, e momentos depois sai de casa, e volta para casa, e sai de casa, e volta para casa, e sai de casa, e perceba que nessa inconstância, você não consegue desfrutar o amor do Pai. Nessa inconstância, você não consegue fazer com que o Pai celebre com você a continuidade da vida. Porque a Bíblia não nos nega, irmão, que no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, tem uma fé que te faça continuar. Se anime. Tenha uma vida de gratidão. Aprenda a agradecer. Sabe, se você... A gratidão e a murmuração é muito para onde você está olhando. Se você está olhando para os seus problemas, você vai murmurar. Mas se você começa a olhar para aquilo que é dádiva de Deus, você começa a agradecer. Ao invés de você falar, ah, Deus, ah, não dá mais, não dá mais. Deus, obrigado, porque eu ainda tenho o que comer em cima sobre a mesa. Obrigado, porque eu ainda estou indo caminhar com o meu trabalho. Obrigado, porque eu ainda tenho saúde, estou me andando. Quantas pessoas... Não... E você vai olhando para aquilo que você tem e você começa a agradecer. E aqueles que agradecem, eles sempre retornam para Jesus. Lembra os 10 leprosos, Jesus cura os 10 leprosos, apenas um volta, porque apenas um tinha um coração grato. Começa a exercer a gratidão por aquilo que Deus tem feito em sua vida. Começa a olhar, não para aquilo que não está acontecendo, mas começa a olhar agora para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus está fazendo um monte de coisa, tem certeza, irmão. Deus continua trabalhando na sua vida. As misericórdias dele são amplas e elas se renovam a cada manhã. Sabe, aprenda a blindar a sua fé, aprenda a amadurecer a sua fé, e que no dia mau, que todos nós passaremos, irmão, todos nós, porque não tem a ver com fé, evitar que o dia mau chegue, não tem a ver com fé, mas quando esse dia chegar, que nós possamos ter a coragem e a fé de persistir e continuar no Senhor, persistir e continuar no Senhor, e fazer com que toda aquela adversidade colabore para o nosso bem. fazer com que todo aquele momento difícil nos faça pessoas mais fortes. E aí, passei por aquela luta, e aí, cara, foi difícil, mas eu venci. E quando a gente vence, irmão, a gente está mais forte, a gente está mais maduro. Né? Eu perdi meu pai muito cedo, irmão, perdi meu pai com 17 anos. E eu amadureci. Qual foi o lado ruim? O lado ruim é perda. É muito ruim, é uma droga, perder o pai, é horrível. Mas e o lado bom? Qual o lado bom? Tem lado bom. A gente amadurece mais rápido. A gente fica mais forte, porque a gente começa a apanhar mais cedo. Comecei a apanhar muito cedo, irmão. E aprendi muito cedo de que se eu não lutar, se eu não levantar, eu não consigo viver uma vida. Porque prostrado, irmão, ninguém vence nada. Prostrado, nada chega em nossas mãos. Mas as promessas de Deus estão para aqueles que estão de pé, para aqueles que estão no fronte da luta, machucados, feridos, muitas das vezes, mas com a coragem de dizer: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por essa situação, eu posso passar por esse momento difícil, eu não entendo porque eu estou passando por ele, mas eu posso vencer, eu só posso vencer porque o Senhor continua comigo. Amigos vão, parentes nos abandonam, pessoas nos traem, mas o Senhor permanece conosco, nos fortalecendo, para que a gente possa passar por toda e qualquer situação, e poder, olha aí a polícia, e podemos passar contentes. Podemos passar contentes. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Queria que você ficasse de pé, vamos orar. E é assim que a gente fecha Filipenses, irmão. A gente fecha Filipenses com essa palavra de persistência e continuidade. Fé é persistir. Fé é continuar. Talvez você fale, cara, você não tem noção do que eu estou passando. Eu realmente não tenho, mas Deus sabe. Deus sabe. Talvez Ele seja o único que sabe. Mas ele é o único que precisa saber. A gente tem essa mania de querer compartilhar com tudo e com todos. É sadio? Sim. As pessoas certas, sim. Mas podemos nos alegrar que se nós só tivéssemos Deus para compartilhar, Ele é a única pessoa certa nesse mundo para estar ao nosso lado. Eu lamento não ter um pai comigo, mas eu celebro, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. E eu posso compartilhar com Deus, que é meu Pai, todas as aflições e adversidades na minha vida. Sabendo que no tempo certo, na hora certa, no tempo dEle, Ele traz a provisão. O salmista vai dizer: eu nunca vi a descendência de um justo mendigar o pão. Eu nunca vi. Como se ele tivesse falando que Deus tem aliança, irmão. Deus estabelece uma aliança. E nos momentos adversos, Deus está lá. Irmão, Ele está lá. Ao invés de você se culpar, dizendo, cara, o que, que eu fiz? Porque Deus deve ter me abandonado. O que, que aconteceu para Deus permitir o que eu estou vivendo, passando? Não se faça essa oração, não declare isso. Isso, você não encontra base bíblica para isso, porque a fé não gera resultados, a fé gera continuidade e persistência. O que nós temos que fazer, Senhor, está difícil, Senhor, talvez essa oração é, eu não tenho forças, mas me fortalece outra vez, me dá forças, Senhor. Me dá forças, porque só existe uma palavra diante da vida, é persistir e continuar. Porque aqueles que retrocedem, aqueles que se prostram, é aqueles que dizem, Deus foi insuficiente, Deus foi incapaz. Você lembra quando Deus fala, eu vou para Moisés, eu vou matar esse povo todo, estou de saco cheio. Aí Moisés fala, Senhor, se tu fizer isso, os outros povos vão dizer que o Senhor foi incapaz de levá-los à terra. Até parece que Deus, Deus ali estava permitindo, sabe, Deus dando oportunidade de continuar, fazer aquela fé. São testes, irmão, que Deus nos faz. Então comece a encarar isso que você está passando como uma provação. Que você seja aprovado. Que você saia fortalecido. Porque você vai sair, irmão, tenho certeza. Você vai vencer. Porque Eclesiastes vai dizer que tudo tem um tempo na vida. Tempo de construir, tempo de destruir. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de plantar, tempo de colher. O que a gente precisa é discernir as estações que nós estamos vivendo. Esse é um tempo de choro, então vamos chorar. Esse é um tempo de lamento, vamos lamentar. Mas lembre-se que o ciclo de sorrir virá. O ciclo de celebrar está próximo, irmão. E se você tem vivido um tempo de choro, só existe um próximo ciclo para você, que é um ciclo de alegria. Porque o choro tem durado uma noite, mas coloque um ponto final. Existe hora, irmão, que nós precisamos ser intencionais em colocar um ponto final no nosso luto e dizer: chega, chega de sofrer por isso, chega de se lamentar por isso, chega de fazer com que minha vida seja paralisada por isso. Hoje eu decidi avançar, continuar. Hoje eu decidi fazer com que Deus comece a trabalhar na minha vida, porque parado, irmão, Deus não trabalha. A fé nos coloca sempre em movimento. A fé nos coloca em movimento o tempo inteiro. Eu tive uma aula, eu gosto muito dos rabinos, que eles são muito, muito inteligentes. E ele fala, cara, a nossa fé tem que ser como a chama. Não sei se você já notou isso, se você pegar uma vela e você acender ela, o fogo aponta para cima. E se você virar a vela para cá, o fogo continua apontando para cima. E se você virar de cabeça para baixo, irmão, o fogo ainda continua jogando para cima. E assim tem que ser a nossa chama pelo Senhor. A nossa vida pode andar de lado, pode até estar de cabeça para baixo, mas a nossa chama por Ele, sempre para cima, sempre. Que você tenha no teu coração hoje uma chama, independente de cabeça para baixo, de lado, não importa, que o Senhor seja glorificado na sua vida, que você tenha coragem, a persistência de continuar, de avançar, porque aquele que começou a boa obra em sua vida, há de cumpri-la, de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, sabendo que o fundamento das promessas de Deus, não está em meritocracia humanas, mas está em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz. E a morte de Jesus nos deu livre acesso a Deus. Você pode entrar no trono da graça hoje, a qualquer hora, qualquer minuto. E lá você não encontrará um juiz, você encontrará um pai. Porque em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. Que você possa entrar no trono da graça essa noite e falar: Pai, obrigado. Pai, aqui está a minha vida, aqui está as coisas que estão tentando me paralisar, mas eu decido hoje prosseguir, avançar, porque eu confio em Ti, eu confio na obra do Seu Filho. Pai, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E quantos pais chegaram aqui em trevas? Quantos pais chegaram aqui, Pai, em situações escuras, obscuras, sombrias? Mas ao encontrarem a palavra essa noite, tudo se torna claro. Tudo começa a fazer sentido. E o sentido está em prosseguir, em avançar, porque o Senhor está conosco. O Senhor é por nós. O Senhor luta a nosso favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, perdoa a nossa falta de fé. Perdoa porque muitos de nós estamos como aqueles discípulos no barco, desesperados. como se o Senhor não tivesse a par da nossa vida. Parece que o Senhor está dormindo, mas o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. Parece que o Senhor é indiferente, mas Tu és soberano, Tu és Deus, Tu não és como nós, Tu não és limitado, Tu és o Criador de todas as coisas. Através do haja, através da Tua palavra, tudo que existe se fez. E esse Deus que criou o universo, com o poder da Sua palavra, Ele habita dentro de nós. Senhor, nos encoraja essa noite a caminharmos, nos encoraja, Senhor, até uma fé madura. Quebra, Senhor, toda a instabilidade, quebra, Senhor, toda a incredulidade, quebra, Senhor, os nossos ciclos de quedas e desânimos e lutos intermináveis. Mas que essa noite nós possamos, fortalecidos pelo Teu Espírito, nos levantarmos e dizermos: Senhor, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e é por isso que o Senhor vai sempre me encontrar de pé no fronte da batalha, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a Sua mão me fortalece, eu sei que o Senhor vive, Tu és a minha salvação, e a minha vida está em Tuas mãos. Começa a declarar isso, irmão, com seus lábios: Senhor, a minha vida pertence a Ti, a minha casa pertence a Ti, a minha família, Senhor, está em Tuas mãos, a minha vida financeira, Pai, ela está em Tuas mãos, o meu corpo, a minha saúde, ela pertence a Ti, e Tu és o meu Pai, e como Pai eu sei que Tu tens o melhor para os Teus filhos. Pai, obrigado por essa igreja, obrigado por todos aqueles que vieram com fome da Sua palavra, com sede, Pai, de Te buscar, que possamos daqui sair, Pai, convictos de que tivemos um encontro real contigo, e que amanhã, e que a partir de hoje, tudo será diferente. Talvez os resultados os mesmos, mas a nossa fé será uma fé diferente. Uma fé que continua, que persiste e que avança, sabendo que no tempo certo, na hora certa, o Senhor fará o que lhe apraz. Obrigado, Senhor. Levanta o cansado, fortalece, Pai, aquele que está caído, e forma, Pai, neste lugar um exército